Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
O dia está maior.
Este é o Toque de Saída.
Mas agora já não.
Pois daí que hoje o pôr do sol deu-se mais ou menos já um quarto para as seis.
47.
Não é? Vá, pronto, ok, se quiseres ser generosa. Ou seja, já estamos numa bela noite de verão.
Quase, quase. Não, eu e o Arthur, nós aqui na Cidade FM, nós temos um estúdio que tem janelas.
Temos um privilégio que muito poucos radialistas têm, não é?
Exato. E portanto, apreciamos o dia, portanto, o pôr do sol, atrás dos prédios, e portanto, conseguimos perceber. Não é preciso estudar muito. Mas conseguimos perceber que o pôr do sol está cada vez a demorar mais
acho
tempo
mais
a aparecer.
Sim, 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 sim.
E portanto isso é algo.
Estamos a afastar-nos
deixa...
mais daquela época depressiva em que não é, faz-se
noite
às 5 e tal.
O dia mais pequeno do ano é o dia 21 de dezembro.
Uhum. Já passou?
Que já passou.
E a partir de agora?
É sempre a subir.
Sim, senhora.
É sempre a crescer.
Eu gosto de observar que mantens essa, pelo menos essa, não lhe quero chamar inocência, mas é. Consegues encontrar felicidade nisso.
Sim.
Porquê? Porque eu acho que desde que juntaste ao Toque de Saída, concretamente a minha ódio de cena, muita da tua inocência e da tua. Vá lá, da tua magia desapareceu um bocado.
É.
Porque nós somos um bocadinho cáusticos.
Sim.
E como é que eu ia dizer? Sisudos. Em muitas coisas. Tu deixaste de acreditar em muita coisa que, sinceramente, eu acho que fizemos bem.
Sim, fizeram.
Mas por outro lado, sei lá, não sentes que perdeste alguma coisa, Tecas?
Disseste tudo há pouco, eu perdi um bocadinho da minha inocência, mas também ganhei outra sabedoria que eu antes não tinha.
Por exemplo, ainda entras em pânico quando alguém abre um chapéu de chuva aqui dentro do estúdio? É que...
Cosmo. Mas,
okay.
Mas
já é mais controlado.
Mas não sai da sala.
Certo, antes berravas.
Antes berrava e saía do estúdio. Houve um programa inteiro aqui na Cidade FM sobre superstições.
Sim.
E eu não tinha forma de fugir delas porque estava a fazer emissão no teu lugar enquanto host. Ou seja, se eu saísse do estúdio, a emissão acabava.
Isto não,
ninguém
okay.
controlava. Mas à vez, um elemento da equipa da Cidade FM entrava para me desafiar. Ou era para me varrer os pés, ou era para abrir um guarda-chuva.
Aqui dentro.
Ou era com sal. Bem, percorreram todas as superstições e eu tive que me aguentar.
Ou seja, terapia de choque, quase.
Sim,
funcionou.
Totalmente.
Ou seja, tu depois, no dia seguinte, olha, realmente aquilo é tudo estúpido, não acontece nada.
Pá, não, sabes que não tive muita sorte a seguir. Estou a gozar. Estou a brincar, estou a brincar. É uma parvoíce.
Não, e faz parte também do nosso trabalho em informar e ajudar as outras pessoas a crescer. Por isso que hoje no Toque de Saída vamos destruir, não é bem superstições.
Sim, não vamos por aí.
Não, vamos pelos mitos. Ok? E também há muitos mitos a flutuar por aí, principalmente, pelo menos os que nos incomodam mais a mim, até que são mitos de culinária que vamos destruir já daqui a pouco, mas não nos vamos ficar só por aí. Tu podes partilhar connosco também através do nosso WhatsApp 911-911-908 em que mitos é que já acreditaste. Hoje vamos sair daqui um bocadinho menos inocentes, no mínimo, não é? Estou decidido contigo até às 8 para já, o som de Bad Bunny Conte e também perguntou já a seguir 24K Golden, Bárbara Bandeira e muito mais, só se quiseres.
Cidade FM.
Estamos a arrebentar mitos hoje, eu e a Tecas. Tu podes ajudar-nos também através do nosso WhatsApp 911-911-908. Foi o que fez, assim, por exemplo, a Rita.
Olá, Cidade FM, como é que é? Então, um mito que eu já acreditei e hoje está completamente desmistificado e sei que não é nada disso. Então, há um mito que dizem que os cães Dobermans, da raça Doberman, o crânio ou o cérebro não acompanha o crescimento do crânio, então eles ficam malucos ou doidos ou agressivos com o passar dos anos. E isso é completamente mentira. Portanto, basta falarem com o criador de Dobermans para perceberem que isso não é nada disso. Portanto, o animal não fica maluco. Exatamente por causa desse motivo. Beijinhos!
Bem, o que não é mentira, como é que ela se chama? Desculpa.
É a Rita.
A Rita, o que não é mentira é que a Rita gosta de andar naquela faixa da Ponte 25 de Abril.
É isso, que faz muito barulho! Assim, que túnel de vento é que ela está.
Eu nunca ando naquela faixa.
Eu gosto, por acaso diverto-me, confesso.
Ai, que horror.
Muito obrigado, Rita. Agora, são mitos de culinária que vamos destruir também aqui. E eu gostava de começar pela história de: olha, eu gosto de comer carne mal passada, que é para absorver aquele sangue todo. Não é sangue, o líquido vermelho que sai do bife. Não é, pá. Algo de muito errado teria de ter acontecido para tu estás a absorver sangue do teu bife. Na verdade, é uma mistura de água com uma proteína encontrada no músculo chamada mioglobina. que é pronto, o ferro presente na tal mioglobina, que quando exposto ao oxigênio se torna vermelho e portanto parece que estás ali a comer sangue, a ser um verdadeiro viking. Não. É proteína.
É mioglobina
no teu bife.
Então pronto, da próxima vez pedimos, olha, quero um bife mal passado assim, com a mioglobina.
É pá, cheio de mioglobina. Mas o que é mesmo? É ser mioglobina. Que eu depois gosto de mioglobina. Pau na mioglobina. Não é sangue mal. Vamos acabar com isso, ok? Outro mito, e é uma discussão para lá em casa. Adicionar azeite à massa para impedir que pegue. Tem de acabar, não funciona. Tecas, não sei se és uma...
É assim, eu às vezes, eu já não o faço, mas às vezes é automático. Às vezes okay. já estou...
Faz parte
já
do teu...
Já foi uma gotinha de azeite. Sim. Mas realmente não faz nada.
Não faz nada, é um desperdício de tempo e de azeite.
Não faz absolutamente nada.
Pior ainda, pode fazer com que a massa depois não agarre o molho, que é chato.
Pois.
Portanto, malta, vamos acabar com isso também. Fica a dica. Finalmente, como é que tu fazes ovos mexidos, Tecas?
Só ovos.
Boa, ok. Há quem adicione leite, faz mal. Dizem que tornam os ovos mexidos mais fofinhos. Não é que faz esse efeito de... Não funciona bem assim. Na verdade, dilui o sabor dos ovos, faz com que fiquem mais aguados e brancos. Se o Bourdain não fazia...
Então é isto que eles fazem nos bufês dos hotéis, nos pequenos almoços.
O quê? Adicionar leite?
Claro.
É pá, no máximo é capaz de render mais, sim. E digo já que ovo mexido de bufê de hotel não é o meu standard para um bom...
Ovinho mexido.
Tens mais
algum... Depende dos hotéis.
Ah, sim, claro. É justo. Tens mais algum para rematar agora? Até que as ouvamos à música e...
Olha, tenho mais um para rematar agora. Queres saber qual é? Produtos congelados. Há muita malta que diz... Que, por exemplo, os legumes congelados que perdem o valor nutricional.
Ah, ok, sim.
Não é? Há muitas vezes. Uh-huh. Mas isso não é necessariamente assim.
Não acontece?
Não. Até pode acontecer manteres a probabilidade de manteres o valor nutricional ser maior em produtos congelados, porque congelam no seu auge da nutrição.
Ah, ok.
E então ficam congelados e quando. Uh-huh.
Eles estão todos nutritivos e então interrompe e depois voltas a descongelar quando que.
Exatamente. Olha, portanto, é um grande mito dizer: não vou comprar produtos congelados porque. Não têm valor nutricional. Têm, sim, senhora. Pronto, é isto.
Portanto, líquido vermelho não é sangue. Adicionar azeite à massa, temos de parar. Leite nos ovos mexidos, nem te atrevas. E a congelar.
E não te importes de comprar legumes congelados. Até a maneira, olha, é a maneira que comes mais e não os estragas.
Fica a dica. Continuamos a destruir mitos no Toque de Saída para já. Junta-se a nós, que Lemos e a Filipe. Esta chama-se Onde Anda. Toca aqui na tua rádio, só se quiseres.
Cidade FM.
São mitos de culinária que estamos a destruir neste momento, eu e a Tecas, aqui no Toque de Saída. Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-908. Já agora, a Raquel tem isto a dizer acerca dos ovos mexidos de hotel, Tecas.
Olá, maltinha. Como é?
Isto que nós há bocado sugerimos que eram, o pessoal adicionava leite, não é?
Leite, para aquilo
render. Não é nenhum nem outro.
Que é, tudo bem? Daqui a Raquel Maia. Só para destruir o mito dos ovos dos hotéis, eles fazem com pó. É um pó, depois juntam ao água ou leite, isso já não sei. E assim ficam os ovos mexidos dos hotéis.
Yuck.
Ok.
É tudo o que eu tenho a dizer.
Vou lembrar sempre disto, sempre que desejar comer ovos mexidos de hotel.
Agora já sabes. E quanto ao azeite na massa, o Ricardo, tens de dizer.
A massa não precisa de azeite, a massa precisa de espaço.
Ora aí está.
É mesmo, a massa tem de estar a nadar lá na água. Precisa de espacinho, precisa de uma panela gigante. Está lá à vontade, cheia de água.
E se precisar de ajuda, está lá o Arthur com um garfinho a separá-la.
Sim, senhora. É, e quem tirar massa contra uma parede é tirado contra a parede a seguir também. Cá essa de saber se a massa está boa. Não façam isso. Não façam isso. Tecas, tu tens aí mais uns quantos.
Bom, tenho. Arthur, primeiro uma pergunta. Qual é que é para ti o alimento com mais vitamina C?
É a laranja. Errado,
então, é o que todos nós achamos, desde sempre, desde pequenino, come laranja porque é rico, é o mais rico em vitamina C. Não é, Arthur?
Ah, oh, bolas.
Não é. A goiaba tem mais.
A
goiaba tem mais vitamina C. Por exemplo, a laranja, cada laranja possui cerca de 57 miligramas de vitamina C.
Ok.
A goiaba tem 230 miligramas de vitamina C.
E a mãe?
E a papaya, 68. Portanto, a laranja nem em segundo lugar está. Leva a medalha de bronze.
Anda porcaria,
está em
laranja,
terceiro
então.
Lugar no pódio da vitamina C.
Ok.
o pão integral engorda menos do que o pão branco. Mentira.
Mentira?
Mentira.
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 Então?
É assim, o pão branco, o pão integral tem mais proteína, tem mais vegetal, tem mais vitaminas, tem mais sais minerais, tem mais fibras e é verdade que tem um índice glicémico mais baixo, mas no que toca a nível calórico, ambos os pães são idênticos e, portanto, têm o mesmo nível de calorias. Mas... se queres então comer pão, mas uma opção mais saudável e equilibrada, então escolher um pão feito de farinha integral ou de centeio que não tenha açúcares nem gorduras, mas agora pão integral, tudo que tem integral, pronto, as calorias são mais ou menos idênticas, pronto, mas o nível glicémico mais baixo. Comer laranja e beber leite causa indigestão. Nunca ouviste isto?
Já ouvi, mas acho que descartei porque em que situação é que eu vou comer uma laranja e beber um copo de leite?
Realmente, tipo, não é
não é algo
uma experiência culinária que resulte muito bem, não há mal nenhum disso. Portanto, esquece esse mito. Depois, a barriga da cerveja a barriga de cerveja não existe.
Por acaso eu nem se acreditava.
Pronto, o que existe é mesmo a barriga de álcool. Porque tudo que tenha álcool causa o aumento desta zona abdominal e, portanto, não tem. A pobre da cerveja leva com tudo, mas não.
Não, é mesmo o álcool no geral.
Todo o álcool consumido em excesso e com frequência causa
uma barriguinha.
Portanto, cerveja, pedimos desculpa ao longo destes anos todos estarmos a acusar-te da barriga.
Sim.
Afinal,
deve ser a principal culpada. Mas as outras, a senhora vodka, o cavalheiro whisky,
o senhor gin, o Lorde Gin,
esse tem maniazinho. Muito obrigado, Tecas. Para terminar, temos este da Rita. Eu ouvi há bocado, tu ainda não, Tecas, eu não sei bem o que dizer acerca disto.
Alô, Cidade FM. Então, o grande mito da culinária é, reza a lenda que nós mulheres não devemos fazer bolos quando estamos menstruadas, porque supostamente não ganham ponto. Eu acho que isso é mentira. Não funciona bem assim. Beijinhos.
Rita, como assim? Eu acho que é mentira. Não funciona todo assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que podem fazer bolos com pimenta, mas... onde é que isso vem? Tu já tinhas ouvido?
Eu acho que vem do mesmo livro do cortar o cabelo na lua cheia e não cortar as unhas ao domingo.
Sim,
tudo no mesmo livro.
O grande livro de petas, não é? Que nos conta o nome da vida. Bom, podes continuar a participar. Ok, através do nosso WhatsApp 911-911-908. Hoje eu e a Tecas no Toque de Saída destruímos mitos. Já a seguir contas com Ed Sheeran em Bad Habits, mais tarde Xamã, DJ Snake e muito mais. É só se quiseres.
Cidade FM.
Eu sou o Artur Simões, comigo Tecas, e hoje destruímos mitos. Podes ajudar-nos através do nosso WhatsApp 911-911-978. Há muito mito aí também na categoria saúde.
Ah, é cá mais.
E Tecas, tu tens aí uns quantos que não batem certo.
Sim, por exemplo, os cabelos brancos. Pá, é assim, eu por acaso, eu ainda não tenho. Não, agora vou, estou a desabafar só contigo.
Ah, ok, sim.
Por acaso ainda não tenho cabelos brancos, já tens algum?
Tenho alguns, sim.
Pronto. Pá, mas eu sempre ouvi dizer que se tu arrancares um cabelo branco, nascem-te uns 7.
Ok, por acaso não estava a par, mas. Não,
nunca ouviste isto?
Não.
Se te arrancares um cabelo branco, nascem-te. Eu ouvi o número 7, agora não sei.
Sim,
não posso precisar.
Quem diz 7 diz 3 ou 10 ou.
Exatamente, pronto.
Okay.
Mas o que é certo é que isso é um valente mito. Portanto, se tu arrancares um cabelo branco, ou um cabelo preto, ou um cabelo louro, ou um cabelo ruivo, ou um cabelo pintado, desse folículo só vai mesmo nascer um cabelo. Não podem nascer mais.
Ok.
Agora, a questão é, os cabelos sem pigmento, portanto o cabelo branco, é muito mais forte.
Sim.
Do que o nosso cabelo normal.
Ah, ok.
Portanto, se o nosso cabelo cai, o nosso cabelo normal cair,
é provável que o branco fique lá
mais, por... se destaque mais.
Ah, interessante. Ok. Giro. Em relação a cabelos, há bastantes mitos. Não é?
Há muitos. Eu tinha um.
Qual?
De cortar o cabelo sempre. Não era em noite de lua cheia, era quando a lua estava em quarto crescente.
Ah, quarto crescente,
porque
ok.
Porque eu sempre tive problemas de crescimento de cabelo.
Sim.
Porque o meu cabelo nunca passou da altura da zona dos ombros e então eu jogava as cartadas todas. Eu ia cortar o cabelo na altura em que a lua estava em quarto crescente, eu cortava de mês a mês as pontas, porque diziam que se cortares as pontas o teu cabelo cresce mais rápido.
Sim.
É tudo mentira.
Ok, nada disso funcionou.
Nada disso é mentira.
Olha, não estás sozinha, a Ana acreditava nisso também.
Olá, Cidade FM, o meu nome é Ana. O mito que eu já acreditei durante muitos e muitos anos, até me tornar cabeleireira, era que cortar o cabelo no corte cortar o cabelo na lua minguante fazia com que ele não crescesse. Exato. Mais.
Minguante.
Minguante, é o contrário de quarto de crescente.
Ou seja...
Portanto, se eu cortasse o cabelo nessa altura, da, nessa fase da lua...
Uhum.
Eu estava a contribuir para o meu insucesso do cabelo. E então não podia ser. Eu tinha que olhar para as fases da lua e perceber, ok, sim, esta sim, é uma boa altura para eu marcar.
Tinhas de ter o borda de água ali à mão para
exatamente,
saber.
Para eu marcar, vou marcar aqui a quarta. Para eu marcar calendário. Mas ainda no campo dos cabelos.
Sim. Pá,
nós sempre ouvimos desde pequenino dizer assim: não vais para a rua de cabelo molhado. Não te vais deitar de cabelo molhado.
Uhum.
Cuidado, não andes de cabelo molhado. Pronto, porque pode, porque faz mal à saúde, porque vais ficar doente. Pá, na realidade, as gripes e constipações vêm de vírus que andam no ar. Portanto, se estás de cabelo molhado ou não, não vai influenciar.
É?
É.
Ah, ok. Agora, se calhar não o faças na mesma.
É assim,
mas
eu
não é
não
diretamente.
Aconselho.
Isso não se liga à questão de, olha, não vais para o frio que apanhas uma constipação.
Sim, é do mesmo.
É só o facto de que é inverno, o vírus está por aí. O gajo anda aí e vai-te apanhar, não é? É um bocadinho mais por aí. Ok, continuamos a destruir mitos até às 8 pelo menos aqui no Talk de Saída. Para já, arrancamos ao som de Rema. Com Selena Gomez, esta chama-se Calm Down. Vais contar Jasker com Ariana Grande, Glass Animals, Mike Levin e muito mais, claro. É só se quiseres, vamos a isso.
Cidade FM.
Bom final de tarde, estás no Toque de Saída. Eu sou o Artur Simões, comigo Tecas. E hoje destruímos mitos, podes ajudar-nos através do nosso WhatsApp 911-911-908, foi o que fez o Eduardo.
Boa noite, Cidade FM.
Boa noite.
O mito aqui que eu comprovei que é falso. É, eles, antigamente eles falavam que chupar manga e depois beber leite a pessoa morria.
Ai.
É um mito, isso não acontece. É porque antigamente os donos de escravos, né, pediam os escravos para tirar os leites das vacas e os escravos tomavam. Aí eles inventaram esse mito aí. Aí os escravos pararam de tomar leite, porque mangas podiam chupar tranquilo, agora tomar leite eles não podiam. Aí eles ficavam com medo de morrer e parou de tomar leite, entendeu? Então é um mito.
Muito obrigada.
Eu não estava a par do mito, mas achei a explicação interessante.
Pois, eu também não sabia da explicação, mas isto vem da onda, não da explicação, mas
sim.
Da mistura da laranja com
Ah, com o leite,
com
sim,
leite
sim, sim.
A laranja, coitada, também sofre muito.
E pá, leva sempre. A laranja está sempre a levar.
Manhã é ouro, à tarde prata.
À noite mata.
À noite quê?
Mata. À noite mata. Não, ela está a tentar o seu melhor só, a laranja, ok? Deixa-me em paz e como se quiseres. Aparentemente não tem assim tanta vitamina C quanto isso. Quem tem é goiaba.
É isso mesmo.
Que hoje aprendi alguma coisa. Mesmo assim, malta, deixem a laranja em paz. Vamos destruir mais mitos já a seguir.
Cidade FM.
Destruímos mitos hoje no Toque de Saída e, pessoal, vamos parar de dividir a língua em 5 territórios ou lá o que é. Aquilo que nos foi ensinado, ou pelo menos, eu não sei se ainda é ensinado, na minha primária foi.
Temos
tínhamos até um mapa da língua.
Temos que voltar
se calhar. E cada parte da língua sentia um sabor diferente. Uhum. Porque estava especializado e a ponta era. Não. Aparentemente há diferenças entre a maneira como homens e mulheres percepcionam os sabores. Uhum. Mas o doce, o salgado e o ácido não está,
não está
que, dividido em territórios.
Nenhuma parte.
Nada disso. Há também um quinto sabor. Chama-se umami.
Umami.
Tem a ver com.
Umami.
É comida saborosa e rica em proteína. No fundo, também cria saliva, sabes?
Okay.
Para absorver.
Então,
proteína.
Podemos dizer que quando uma comida nos sabe bem, podemos dizer
isto está mesmo umami. Eu acho que não necessariamente.
Okay.
A palavra é mais ou menos saboroso, mas não é. Ou seja, por exemplo, carnes, comida com soja, isso pode ser considerado umami.
Ok.
Pronto, podes adicionar essa.
Esta sabedoria.
Mas se quiseres parecer só, olha, esta sopa está muito umami. Parabéns, meus parabéns ao chef.
Ativou o meu umami de uma maneira.
Epá, isto é o nível do umami,
epá,
meu amigo.
Muito obrigada.
Até me passo.
Adeus, parabéns ao cozinheiro. Sim, desculpa.
Há mais mitos, entretanto, de.
Por exemplo, é assim. Eu confesso que os meus pais nunca me incutiram muito esta coisa de não tomes banho depois de comeres.
Os meus, sim.
Pronto. Mas lembro-me perfeitamente de estar na praia com familiares. E eu poder ir à água, mas os miúdos, os outros miúdos não podiam ir porque tinham de fazer as 3 horas de gestão e não podiam ir.
3 horas, pá!
É que eram 3 horas.
Eu lembro-me.
Mas é assim.
Era mesmo triste.
Na praia, eu até, depois desta explicação, e que nós muitos já sabem, até faz algum sentido porque a temperatura da água pode ser muito fria. E
sim.
Quando há aqui um choque térmico, aí sim
pode
é que tomar banho depois de. Ou enquanto estás a fazer a digestão, pode ser grave. E pode causar aqui uma paragem de digestão. Porquê? Porque o fluxo sanguíneo que está preocupado em fazer a digestão começa a ver: ai, o meu corpo está muito frio. E então começa a lançar o fluxo sanguíneo para aquecer o corpo. E aí é que dá a paragem de digestão. Portanto, na praia, se a água estiver fria, sim, cuidado. Agora, em casa, não há esse problema, desde que tomes banho com água morna, ou seja, a água à temperatura do corpo, está tudo tranquilo.
Eu estive sempre rodeado de pessoas que acreditavam piamente que se te comesses e pouco depois fosses à água, ias morrer mesmo. Eu lembro-me de o fazer uma vez, fui à água, esqueci o que tinha comido.
Nem molhar o pezinho.
Era mesmo, contei a um amigo e ele levou as mãos à cabeça. Ele, meu, tu estás maluco. É que a minha mãe conhece alguém cuja filha foi e já. Não estava. A minha mãe dizia até que se eu demorasse muito tempo na água, derretia. Mas isso era ela só tentar puxar-me para a areia porque.
Estavas sempre na água.
Yeah, estava armada em peixe.
Estava na água de Oeste. Tu eras corajoso.
Por acaso é verdade. Parabéns. Eu não conhecia outra. Outra batalha que eu tinha com a minha mãe era a história de estalar os dedos. Que eu tenho um bocadinho essa pancada. É um bocado desagradável para quem não gosta.
É.
Mas não provoca artrite. Ok? Houve um estudo feito em 1990. Houve vários, mas um em particular num hospital em Detroit, nos Estados Unidos. Comparou uma população de pessoas que estalavam os dedos das mãos com outra que não estalava, confirmou que estalar os dedos não causa artrite. No entanto, parece que o trabalho mostrou que as pessoas que costumavam estalar os dedos tinham em média as mãos mais inflamadas e menos força para agarrar objetos. Mesmo assim, investigações mais recentes não confirmaram estas consequências. Houve até um senhor chamado Donald Unger, Dr. Donald Unger, que estava nesta discussão com a mãe, também. E durante 50 anos estalou só uma mão todos os dias. Só para provar que ao fim de 5 décadas não há
iguais.
Diferença nenhuma. Ganhou até um prémio chamado Prémio Ig Nobel, que é uma espécie de Nobel um bocadinho mais de avacalho.
Pois, Ig Nobel, muito bom.
Por acaso é bom. Portanto, lá está, podem estalar os dedos. É um bocadinho desagradável, mas não os vai deixar com artrites.
Olha, é disso que eu não tenho saudades do Diogo Sena, porque ele está sempre nesse registro.
É porque ele sabe que tu odeias, sabes? Se parares de reagir, ele para também.
Pronto, para terminar, só a questão das pastilhas. Já uma vez engoliste alguma pastilha?
Várias.
Epá, mas eu lembro-me do meu pânico quando eu engoli pastilhas. Sim. Eu pensava assim, para onde é que isto vai? Ou quanto tempo é que isto vai demorar a ser digerido?
Eu vou estar, ou seja, eu era miúdo, não é? Vou acabar a faculdade e ainda vou ter esta bubalu, esta bubalicious tutti frutti, ainda vai cá estar.
Ou até nos intestinos.
Sim.
Bom, mas muitas pessoas diziam que demorava 7 anos ou muito tempo para ser digerida. Mas na realidade não demoram assim muito mais tempo. A questão é que da maneira como entra, da maneira como sai.
Ah, sai pastilha ainda?
Sai pastilha ainda.
Ok, pronto, portanto evitar na mesma.
Não há mudanças substanciais na forma da pastilha.
Ok.
Portanto, sai.
Sai. Ficamos por aqui e sai, não é?
Sim.
Pronto, destruímos momentos hoje no Toque de Saída até às 8. Para já fica só o som de Shawn Mendes com Justin Bieber. Esta chama-se Monster.
Cidade FM.
Bom, destruímos alguns momentos ao longo deste Toque de Saída.
Mas não vamos parar, não é?
Tecas, mas não vamos parar. Ainda há uns quantos que queremos mandar pela janela antes de nos irmos embora. Por exemplo, quantos e quantos são os filmes em que a personagem principal se arrasta por uma conduta de ar no edifício dos vilões para espiar ou para depois atacar os senhores? Não é muito confortável, digo já. As condutas de ar, ao contrário do que o Die Hard nos possa tentar fazer acreditar, não são espaços gigantes e espaçosos. São sim espaços apertados, cheios de pó e fragmentos com ventoinhas que destruíram os pulmões. Se é que a conduta aguenta sequer com o teu peso. Portanto, o que provavelmente acontecia era, para além de a personagem, o protagonista, fazer um basqueiro enorme, os vilões te parem logo, era das duas uma, ou asfixiar lá dentro ou espetar-se no chão. Não seria muito agradável.
Portanto, não tentem entrar em prédios através de condutas, porque
sim, é um conselho a Cidade FM.
É capaz de não dar muito jeito,
especialmente frio asmáticos.
E a regra dos 5 segundos?
Sempre achei descabido.
A regra dos 5 segundos. Ah, comida que. Ah, 5 segundos, bora. É assim, eu acho que só depende do sítio onde se cair, tipo no meio da terra batida, tu vais esperar. Ai não, calma, só teve 2 segundos na terra batida. Posso comer este chupa-chupa?
Para. Sabes? É que ainda por cima estás a falar com uma pessoa que é um bocadinho nojenta nesse aspecto.
Pois, eu também.
Eu não me importo. Tá bom, tá bem, isto é o sistema imunitário, estamos aí a comer laranja. Bora. E como na mesma.
Sim, também é verdade. Também pensamos assim, estamos a dar defesa.
É, está defesa. O meu corpo precisa de um choque. Isto hoje em dia temos todos sempre. Também, acho que também não é meio assim. Isso é outro mito.
Sim.
Mas não temos aqui conhecimento de causa. Aquela história da polícia esperar sempre 24 horas antes de procurar um desaparecido. Obviamente é mentira, não é? Se o paradeiro de uma pessoa é desconhecido ou inexplicável, ela pode ser dada como desaparecida.
Pois é.
Não sei se já ouviste este.
Claro, nos
filmes. Isto varia entre 24, às vezes 48 horas, que seria ligares à polícia em pânico. Olha, o meu filho desapareceu, não encontrei eles. Quanto tempo é que passou? 13 horas. Ah, então tens de esperar mais um bocado.
Pois.
Ok, que o miúdo ainda. Pá, sei lá, deve estar para aí, foi à praia, se calhar.
Mas essa é das mentiras mais disseminadas também nos filmes.
É verdade, lá está.
Não é?
Portanto, malta, acabar com isto.
Vamos acabar com isto.
Tecas, temos algum último mito para rematar? Ou.
pá, temos o mito de até às 8 estar aqui na Cidade FM, mas...
Às vezes é mentira, às vezes acabamos um bocadinho mais cedo.
Às vezes acabamos um bocadinho mais cedo.
Porque nós somos aldrabões, é o caso. O que não é mito é que toque saída, volta amanhã a partir das 4. Contas comigo e com a Tecas? Para já, contas com o Elton John e Dua Lipa, outra dupla, chama-se Cold Heart, e toca aqui na tua rádio, só se quiseres.
Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é o Toque de Saída.